Jornal Voz Ativa .com. Dever de informar.
Olá, internautas que acompanham o trabalho do Jornal Voz Ativa .com. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Ouro Preto, situada na Praça Tiradentes, da Cidade Patrimônio da Humanidade. Fez uso da tribuna solicitado pelo vereador Chiquinho de Assis hoje na reunião ordinária da Câmara, o Ricardo Martins Fortes. Ele é diretor de Vigilância em Saúde do município de Ouro Preto e o assunto foi dengue na cidade. Ricardo, vamos deixar as coisas às claras aqui para os nossos internautas? Tem motivo de pânico para o boletim epidemiológico, o último que saiu, que está aí disseminado pelas redes sociais? Há motivo de pânico em relação à dengue em Ouro Preto, Ricardo?
Olha, hoje nós vivemos um cenário, né, de pico epidêmico no estado de Minas, e isso, de forma geral, causa um certo pânico, né? Ouro Preto, os números estão até abaixo dos esperados, mas eu prefiro, né, colocar da seguinte forma: sempre precisamos sempre estar atentos com relação à dengue. Isso é uma doença virótica, então assim, a gente não precisa entrar em pânico. O que a gente precisa é sempre tomar os devidos cuidados, né? Eliminar os possíveis criadores do mosquito. Independente do agente visitar a casa, ali que ele faz a visita de dois meses, realiza o seu trabalho, a gente também em casa, uma vez por semana, pelo menos, tirar 15 minutos a 30 minutos para fazer uma inspeção na residência e eliminar os possíveis criadores, né? Mas é sempre preocupante quando a gente fala de dengue, né? Então, assim, é tomar as medidas. A gente esperava um número maior, né? Não deixa de ser preocupante. Nós temos hoje, até o momento, 117 notificações. Dessas, nós tivemos 38 confirmações. Alguns casos já foram descartados e temos ainda 48 aguardando o resultado. Ou seja, tem mais 48 casos prováveis de dengue, né? Uma preocupação é que pelo período, né, que é o mês de maio, já era para estar reduzindo os números de dengue. E a cada semana a gente tem tido um aumento. Então, assim, hoje eu falo pela 21ª semana epidemiológica, e semana que vem a gente já entra com o boletim da segunda, e esse número já vai aumentar. Então, assim, já era para estar reduzindo, mas de antemão eu já digo que está aumentando, né? Não vai chegar naquele número esperado, né? Sempre se espera que o município tenha 2% da população com dengue. Então, assim, todo plano de contingência da dengue trabalha 2% da população. Então, para Ouro Preto, pensando numa população de quase 75 mil, seriam aí pelo menos 1.500 casos de dengue. Com base nos picos epidêmicos, a gente observou, né, nos picos 2010, em relação depois 2013, 2016, que estava havendo um aumento médio, né, de 232%. Então a gente projetou aí para esse ano que teríamos de notificações mais de 1.000 notificações e pelo menos aí quase 600 casos confirmados. E até o momento nós temos 38. Não quer dizer que, né, que a gente possa estar tranquilo, que está tudo certo em Ouro Preto. Precisamos sempre manter o cuidado, né, básico, que é de eliminação ali dos criadouros, né? O trabalho dos agentes, eles consistem nesses levantamentos de índice do Aedes, que na verdade o índice em Ouro Preto é baixo. O manual, ele estabelece que o programa, ele tem que manter os índices abaixo de 1%, e esse objetivo a gente consegue, né? Mas se analisar pontualmente alguns distritos e tudo, a gente vê que o número é um pouco maior, e é justamente nessas localidades que a gente observa o maior número de casos. Então temos que estar sempre atento, não entrar em pânico, mas sim tomar as devidas medidas preventivas de manejo ambiental que cada um pode fazer, independente, né, do nosso trabalho. E aí o trabalho do agente também, outra parte é o tratamento focal, importante, não podemos deixar de fazer, não é transferir a responsabilidade, que às vezes quando a gente fala que cada um deve cuidar, que está transferindo responsabilidade, não é isso, né, mas é a responsabilidade de todos. E complementar, de forma complementar, o agente, ele faz o trabalho ali, porque ali também ele vai usar produtos, né, para eliminar a forma larval ali dos mosquitos, e no caso extremo vai usar o inseticida também para eliminar a forma alada nos casos epidêmicos, né, que é o bloqueio com a bomba costal motorizada, porque aí é um inseticida espacial, né, que vai passar nas ruas ali, né, nesses casos epidêmicos. Ouro Preto, a gente tem realizado o PVE, que é uma ação realizada de manejo ambiental mesmo, um raio de 150 metros dos casos onde tem confirmação ou caso suspeito de dengue, para prevenir novos casos aí. Mas é sempre bom reforçar também que não é só o Aedes. Hoje a preocupação hoje também são com outras doenças transmitidas pelo Aedes, como Zika, Chikungunya. Então o trabalho é contínuo. Independente desses picos de 3 em 3 anos, a gente observa, não em Ouro Preto, porque Ouro Preto não tivemos notificação, mas a gente observa que no estado vem aumentando o número de Zika e da febre chikungunya também. Né? O Chiquinho de Assis colocou sobre a febre maiara, ainda não temos nem nota técnica do estado, mas a gente acompanha os noticiários, acompanha o próprio site do Ministério, e a gente vê que já tem caso em alguns estados, né? Não é novo, né? Os primeiros registros, se eu não me engano, foi 2007, 2008, mas hoje isso está ficando mais evidente, atingindo outros estados da região, né? Estado da região sudeste, era mais comum lá na Amazônia e tudo. Hoje já vem observado aí no Rio de Janeiro, e com a possibilidade de transmissão pelo Aedes, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, porque tem outras doenças aí transmitidas pelo Aedes, e o cuidado é o mesmo, é de manejo ambiental, de eliminação aí de possíveis focos aí, eliminando a água parada, né, mantendo as caixas d'água devidamente tampadas, e, né, entender que qualquer tampinha, de pet, de refrigerante, casca de ovo, próprio criador, bebedor dos animais, por exemplo, é um possível criador do mosquito. E principalmente em relação aos bebedouros animais, lavar uma vez por semana, né? Porque a gente sabe que o ovinho ali do Aedes, ele pode permanecer no ambiente até 450 dias. Uhum. Então, se não tiver uma chuva em 450 dias, chegar naquele dia, tiver uma chuva ali, tiver o ovinho, ele eclode e vai virar um mosquito. Se tiver uma pessoa contaminada, pode haver aí uma disseminação da doença. Então, mas todo cuidado, né, todo o esforço, ele consiste na eliminação de criadores, de todos esses cuidados, até mesmo, né, da questão de colocar o lixo no horário adequado, de não jogar lixo em lote vago, né? Às vezes você tem um lote vago ali, tem mato, mas se você joga o lixo, ele acaba espalhando ali com possíveis criadores também do mosquito. Então a gente tem procurado observar também, né, proprietário desses lotes aí, em parceria aí com outras secretarias, né, meio ambiente, por exemplo, fiscalização de postura, para tomar todas essas medidas e não, né, e com esforço aí de todos, né? Um trabalho aí de toda a sociedade, poder público e sociedade civil organizada.
Vamos quebrar um pouquinho de tabu aqui agora. O país, quanto mais se investe em educação em determinado país, mais se tem resultados óbvios de progresso e crescimento daquela população. O Brasil tem a questão muito séria de educação. Temos uma educação em déficit, apesar de todos os problemas. A questão de cultural, de educação do cidadão. Vamos fazer para o cidadão entender bem, para o internauta que estiver nos ouvindo entender bem. Tampinha de garrafa pequena, um vaso de planta um pouco maior, um pneu maior ainda que o vaso de planta e que a tampinha de garrafa. Até chegar um lote vago, meu amigo, temos que ter simplesmente educação, jogar o lixo no lugar correto, descartar de maneira correta, e a tecla é batida a todo momento. Impressionante como que a população, a maioria, infelizmente, insiste em não colaborar. Parece que não ouve, entra de um lado e sai do outro. E outra questão de tabu. Ouro Preto, cidade fria, não tem mosquito. Estamos vendo aí que o clima não está tão quente, né? Está frio, mas você citou um aumento da incidência de mosquitos na nossa região. É outro tabu também que o ouropretano pode deixar de lado. Ah, eu posso deixar o meu lote vago sujo mais um tempo, que está no tempo frio, o mosquito não sobrevive. Tabu. Vamos quebrar?
É, justamente, né? A educação, ela é muito importante. Eu vejo que nessa questão específica da dengue é muito difundido, tem muito trabalho nas escolas, a gente que acompanha aí das crianças, principalmente. Só que a gente ainda observa, né, que todas essas questões é o resultado, não tem devido resultado, principalmente em relação ao lixo. Então, a hora que a coisa aperta, que você tem caso de dengue, que a gente lembra, olha, né, lixo, a população joga o lixo, tem a coleta regular, né, de lixo na cidade, e a gente ainda observa o cidadão jogando o lixo no lote vago, colocando o lixo fora do horário. Eu acho que isso é bem divulgado, os horários de coleta. Eu acho que todo mundo em Ouro Preto tem consciência de qual que é o horário que o caminhão passa. Então, assim, a gente tem que sempre pensar mesmo, reforçar a questão da educação, principalmente com as crianças, mas também, né, os adultos, né, de forma geral, e a gente mudar mesmo de hábito. Não é, isso aí realmente é um tabu, a questão do mosquito. Ouro Preto já mudou muito a questão do clima. Não é o mesmo clima, a gente vem percebendo isso há muito tempo. Ouro Preto também tem extensão territorial ampla e cada distrito tem um clima diferente, né, em relação à sede. A própria sede, o clima já mudou e acaba que o mosquito também vai se adaptando. Então, assim, a gente tem a presença do mosquito, tem a doença, e é só com essas medidas mesmo, que o pilar principal realmente é a educação, é que vamos aí eliminar, minimizar os casos aí. Então a tendência é sempre de aumento se a população não contribuir, né, temos que fazer a nossa parte em termos de poder público, tanto procurar trabalhar mais a questão educacional, mas também a parte de fiscalização e o trabalho em si do programa, de reforçar sempre e intensificar as ações. Mas se não tiver a colaboração da população, vamos continuar tendo sempre aumento aí, principalmente nesses momentos de pico epidêmico e crescimento dessas outras doenças transmitidas pelo aéreo, que a gente observa, independente do pico, elas vêm crescendo.
Só uma curiosidade, Ricardo Martins Fortes, diretor de Vigilância em Saúde do município de Ouro Preto, só uma curiosidade para encerrar. Eu estava agora navegando no site desse grande evento que terá em Ouro Preto nesse fim de semana, dias 1 e 2 de junho, o X-Terra, e no site do X-Terra, na capa, onde tem todas as informações sobre o evento em Ouro Preto, uma pessoa fazendo trekking num dos morros da nossa cidade, uma paisagem maravilhosa. A foto, o ângulo da foto é a pessoa correndo numa trilha e a cidade, monumento mundial, linda lá embaixo. Lá, um pouquinho mais à frente na trilha, uma sacolinha de plástico de supermercado, daquelas cinzas. Lá, naquela foto, aquilo me chamou totalmente a atenção, a poluição visual e o que aquilo pode acarretar. Então, a população tem que prestar atenção, o demônio mora nos detalhes.
Com certeza, né? Ouro Preto tem aí vários locais aí, né, de visitação, parques maravilhosos aí e, né, um potencial turístico grande. A gente vê que, até voltando a essa questão da educação, né, que o pessoal acaba indo, divertindo, momento de lazer, em ambiente muito agradável, mas depois esquece de recolher o lixo, deixa lá a sacolinha de lixo que vai trazer vários transtornos aí, contaminação ambiental. Então, assim, importante, mais uma vez, questão da educação. Na hora que fizer um passeio desse, nesses parques maravilhosos, vão juntar o lixo, porque isso é propício. Lembrando também, nas áreas mais afastadas, nós temos outras doenças silvestres aí, febre amarela, tudo contribui aí para outras doenças, né? Então, é tudo essa questão mesmo cultural e de educação mesmo, né? Temos que rever muito esses conceitos e aproveitar todo esse ambiente maravilhoso aí de Ouro Preto, todo esse potencial turístico, mas também lembrando aí de manter sempre limpo esses ambientes aí.
Ricardo Martins Fortes, diretor de Vigilância em Saúde do município de Ouro Preto, matéria especial para a gente. Obrigado pela atenção, Ricardo, e até a próxima. Espero com ótimas notícias, como a de ontem, da inauguração da UVZ, a Unidade de Vigilância em Zoonose, o nosso canil municipal.
Isso, ontem tivemos outro evento importante, né? Iniciamos aí uma nova política, né, em relação ao controle populacional de animais, né? A gente agora, isso marca apenas o início de uma série de atividades aí, né, para resolver essa questão do controle populacional. Então, assim, a gente observa muitos cães nas ruas, vítimas aí do abandono também, maus tratos, questão também de educação, e a gente vai trabalhar firmemente. Outro ponto importante que chegou à Câmara, a minuta da lei municipal que trata do programa de controle populacional, zoonose e bem-estar de cães e gatos, né, que foi discutida com as ONGs locais, e a minuta já está na Câmara, brevemente teremos audiência pública para discutir. Então, assim, iniciamos uma nova política, né? O município já vem aí há anos de descontrole em relação aos animais. E desde a criação da lei, antes, né, era terrível até o método que era preconizado para controle populacional, que era a eutanásia. Mas, felizmente, Ouro Preto, em 2013, criou uma lei proibindo, para fins de controle populacional, as eutanásias. O Estado de Minas, em 2016, também sancionou uma lei proibindo a eutanásia para fins de controle e estabelece que, como controle populacional, seja o método de esterilização cirúrgica, que é a castração. Então, agora, a gente tem a felicidade de dizer que já iniciamos, né, estamos na nova unidade, estamos já há um tempo castrando, ainda um número pequeno, mas vamos lançar em breve também um site. Nesse site, nós vamos captar aí várias demandas, né, de intenção e de castrações, vamos fazer inscrição de castração. Com base nessas informações do site, nós vamos separar por bairros, ver toda a demanda de cada bairro para traçar a melhor estratégia. Tem uma legislação federal que fala que o controle populacional ele deve ser baseado em critérios epidemiológicos. A hora que a gente tiver esse mapeamento por bairro, a gente vai estabelecer esses critérios para ver se a gente adota, no caso, para a população, mutirões com ONGs, mutirão com parceria com a universidade. A gente já tem uma com a Unipac, por exemplo, né? Brevemente a gente está trazendo uma equipe aqui para fazer um mutirão, mas o objetivo principal é iniciarmos aí os cães de rua, começar a recolher os cães de rua, né? Fazer a triagem toda de zoonose, não estando com nenhuma doença zoonótica. Esses animais passam por um tratamento no canil, que também funciona, né? É uma unidade de vigilância zoonose, porque a gente faz uma triagem lá de zoonose. Mas é um centro transitório de animais de adoção. Então, lá, a funcionalidade principal é essa, a gente tentar resgatar um animal, reabilitá-lo e tentar adotar esse animal, que não vire um depósito, né? Isso foi amplamente discutido com o Ministério Público, com o Conselho de Veterinário e com ONGs, que hoje não é viável o município criar grandes canis que acabam virando depósito, mas que seja sim um lar transitório desses animais e que eles possam até voltar não conseguindo adotá-los, voltar para o ambiente de origem, de forma responsável, né, com duas políticas que tem em relação a isso, que é o cão red, que é o recolhido, esterilizado, devolvido, que tem critério para também para ser feito isso, né, tem que ter pessoas que assumam ali, mesmo que naquela localidade, aquele animal para o tratamento ali, e a gente faz um monitoramento também, porque se eles voltarem para a rua, eles vão voltar castrados, microchipados, vermifugados, e de tempo em tempo a gente recolhe novamente, a gente mapeia, né, e recolhe novamente para novamente fazer o tratamento ali, verificar as condições de saúde desse animal, e a política de cão comunitário, que também já existe, as ONGs às vezes mandam pra gente já a ficha de animais que já são considerados comunitários, né? Às vezes já passou por uma castração pela própria ONG, alguém arcou com essa despesa, ou outros que estão para ser cadastrados como comunitário e tem a solicitação e essa demanda para a gente. Então, assim, a gente vai viver um novo cenário, né? Não vai ser a curto prazo, toda medida, toda nova política e programa é a médio ou longo prazo, porque, né, há anos aí não era feito nada em relação a esse tipo de situação, mas a partir de agora a gente está muito feliz, porque realmente agora, de fato, a gente tem a sede própria, que a tendência agora é só de crescer, de melhorar. Antes era alugado o espaço, né? Na verdade, foi terceirizado há mais de 20 anos. Pela primeira vez o município tem uma sede própria, né? E com a sede própria agora facilita bastante para a gente, para ampliar, para adequar a realidade do município e a médio prazo aí a gente resolver esses problemas. Também com foco sempre na educação e guarda responsável dos animais.
Tá aí Ricardo Martins Fortes, diretor de Vigilância em Saúde do município de Ouro Preto. Matéria especial, dois assuntos importantes, dengue e controle de animais zoonoses. Obrigado, Ricardo, pela atenção mais uma vez e a gente se encontra aí pelas ladeiras de Ouro Preto em breve.
Abraço, Tino, muito obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado.
JornalVozAtiva.com. Dever de informar.